Olá, amigos. Boa tarde. Notícias Agrícolas está no ar mais uma vez para o senhor e para a senhora, os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Vamos agora falar de cana, mas mais especificamente do impacto, dos possíveis impactos do tabelamento do frete na cadeia sucroenergética. Vamos então a São Paulo. A Maripec é uma recém-eleito presidente da UDOP, a União dos Produtores de Bioenergia do Brasil, e também VP da Ativos, vai nos dar aqui uma avaliação de como o setor está vendo essa história aí de tabelamento frete, depois que o Michel Temer resolveu cumprimentar com o chapéu dos outros, né, e está passando a conta, distribuindo essa conta para todo o agronegócio. E a cana, as usinas, produtor rural, não é diferente. Amaury, seja bem-vindo, prazer em tê-lo aqui conosco aqui mais uma vez.
Giovanni, obrigado por estar aqui de novo. A todos aí que estão vendo Notícias Agrícolas, é um prazer aqui de novo estar com vocês falando sobre esse difícil tema agora, que é o tabelamento do frete mínimo, que vem afetando demais o setor, desde essa confusão toda que foi a greve dos caminhoneiros. E eu acho que o governo, com medidas eleitoreiras ou medidas, sei lá, sem fundamento, realmente tomou atitudes que geraram muito mais custos para os produtores rurais. E
Exatamente.
o setor de cana foi um dos prejudicados, como todos os outros setores.
Aliás, né, Maurício, por falar em atitude eleitoreira, essa atitude eleitoreira começou no governo passado, né? Quer dizer, a história da greve começou praticamente em função do excesso de oferta de caminhões, né, de frete, depois que o governo do PT incentivou, né, todo mundo saiu comprando caminhão, todo mundo resolveu ser motorista, né, Amaury? E aí deu no que deu, né? Quer dizer, a crise econômica enxugou o transporte de mercadoria e, naturalmente, que passaram a pressionar naturalmente a receita desses profissionais, né, que a gente tem que respeitar. E de todo modo, agora o governo continua com essa situação, tentando minimizar uma pressão e jogando essa pressão no colo dos produtores. Amaury, no caso, o que que nós temos de concreto que a gente pode avaliar para o setor sucroenergético? Antes da gente deter a detalhes, alguns números que a gente possa avaliar aí, Amaury.
Olha, a gente andou fazendo alguns estudos internamente, algumas empresas, cada um tem seu estudo e vem olhando como é que vão ser os custos, né? Mas eu acho que, assim, o número oficial que a gente tem, a gente divulgando isso junto com a Única, é um número de 1 bilhão e 200 que a gente tem de prejuízo que a gente vai ter no setor, mais ou menos que a gente vai ter prejuízo no setor nessa parte de, principalmente nessa parte de transporte de insumos e fertilizantes que a gente está recebendo nos próximos meses, tá? Se a gente realmente tiver que seguir a tabela, e por lei a gente tem que seguir a tabela, essa tabela nova ofertada agora no dia 30 de maio, a gente vai ter um aumento do custo de frete para todos os produtores, os produtores de cana, e as usinas que fazem cana. Então, isso está prejudicando muito o nosso cenário, principalmente no momento como esse que a gente vem vivendo, que é um momento de seca, um momento de dificuldade, quebra de safra. Então, assim, não podia vir em pior horário todo esse aumento de custo que a gente tá vendo através do tabelamento do frete mínimo.
E aí nós temos também aqui os números que a Esalq soltou, né? Que também é até mais surpreendente, são mais pesados ainda, né, Maurício?
Então, Giovanni, é isso mesmo. A Esalq que ontem soltou alguns números pesados. E, por exemplo, no caso do açúcar, que é um número que a gente surpreendeu até a gente aqui, é no quase 2,1 bilhões só na parte de exportação de açúcar. Como a gente, como todos sabem, o Brasil é o maior exportador de açúcar do mundo. E a gente precisa do transporte rodoviário para transportar até os portos. E nesse transporte rodoviário, a gente vai ter um acréscimo de 2,1 bi só. Quer dizer, esses números são muito altos em reais. Eles podem ser menos em dólar, porque o dólar andou subindo muito, 20%, então tem uma diminuição no dólar, mas mesmo assim são custos expressivos. E, assim, isso repassa no preço do produto, quer dizer, o produto fica mais caro na ponta, fica mais caro para o consumidor e prejudica, ou, na realidade, prejudica o consumidor.
E no caso do açúcar, né, Maury? Os exportadores já estão sofrendo. A gente dá uma olhada na tela de Nova York, o açúcar está abaixo de 1.200 libra-peso, quer dizer, aliás, está bem abaixo disso, né? E agravou, perdeu ainda a receita agora nos últimos dias, perdeu o preço com a crise da Turquia, e naturalmente que isso daí, o produtor, ele não tem, o exportador não tem como jogar esse preço do frete no açúcar exportado, mas ele tem que absorver esse prejuízo por si próprio, né, Amaury?
Verdade, Giovanni, você falou uma coisa muito importante. O açúcar, nesse último ano, ele vem se baseando entre 10 e 11 centavos de libra-peso, quer dizer, não vem saindo dessa média. A gente sabe que isso é causado por diversos subsídios que acontecem em países como Índia, Tailândia, Paquistão. E, assim, muito difícil agora o setor ter uma recuperação desse custo a mais que vai ter. Então, a gente, quer dizer, mais ou menos está levando um mercado já de commodities muito complicado, que é o mercado de açúcar, com um preço que está bem ruim no mercado, até está tão ruim que o pessoal está resolvendo fazer muito mais etanol hidratado, e realmente esse aumento da tabela de frete, quem vai ter que assumir com o custo, infelizmente, é o produtor.
É, até porque já, quando ele fixa o preço, ele fixa o preço baseado em Nova York, né, Amaury? Não tem nem como jogar, porque aí não vão comprar mesmo, né?
Aí não compromisso, aí o mercado está tendo, aí não tem como você repassar o preço. Então, quer dizer, é custo mais uma vez que o produtor sofre em cima da sua rede, da sua produção. Né?
Agora, Amaury, quando a gente...
cada vez mais o açúcar, né?
Exatamente. De todo modo, a gente vê independente da... O etanol, naturalmente, tem uma outra realidade, as distribuidoras já têm suas frotas, vão buscar nas próprias unidades, né, Amaury? Depois leva para tancagem e distribui. Mas, de todo modo, grosso modo, a questão é o açúcar, porque o frete de açúcar, quando volta, ele volta, frete de retorno com os insumos, né, Amaury? E aí sim que eu acho que a coisa torna-se mais grave, porque estamos falando de insumos que são importantes, sobretudo para aquela cana que vai ser colhida ano que vem, né?
Verdade, Ivano. Assim, a gente está no momento agora, claro, de colher a cana que a gente está fazendo esse ano, e no momento muito importante agora que as chuvas aparecendo, agora a gente tem que fazer plantio. Então, esse é o momento que a gente precisa canalizar mais de insumos. E, assim, esse frete de... Na realidade, quando você vai para lá e se você volta no frete vazio, eles estão querendo cobrar isso, tá? O que a gente considera isso um absurdo, tá? Mas quando você vê um frete de insumos, além de você não estar... pode até ter que pagar também o frete de volta desse insumo, porque você não consegue transferir com o mesmo caminhão. A gente tem dificuldade até no recebimento desses produtos hoje em dia, entendeu? Uhum. Então, quer dizer, o caos está um pouco instalado e com os custos, como eu falei, com os custos bastante elevados.
Agora, como você falou, tem que aproveitar um pouco desse tempo, né, que começa em algumas regiões, já tem um pouco mais de umidade, né, Amaury? E é o momento ideal para você fazer o manejo de solo no plantio, ou aquela cana que ainda está em desenvolvimento, que também precisa de insumos, né, Amaury? E não jogar fertilizante no seco, né? Na poeira, né, Amaury? O momento é começar a aproveitar isso, né?
Na verdade, o momento era para a gente ter começado um pouquinho mais atrás, se tivesse uma chuva
boa, né? Exatamente.
Infelizmente, a chuva atrapalhou um pouco, prejudicou um pouco o plantio, e agora a gente está vendo toda essa dificuldade aí de fazer isso aí, de você continuar.
Agora, Amaury, a gente, você que olha como presidente do ODOP, naturalmente olha o raio de ação, o raio de presença dos mais de 60 unidades associadas, grupos associados ao ODOP, e você também com a Ativos, né, do Grupo Odebrecht, lá também em Goiás. Tem regiões, né, Amaury, onde não são muito açucareiras, como é o caso de Mato Grosso do Sul, próprio Goiás também, né, de alguma maneira. Então, essas regiões não têm tanto embarque de açúcar. Portanto, o frete de insumos não é frete de retorno, né? É frete de ida mesmo, né, Amaury? Porque os grandes centros de distribuidores de insumos estão nos portos ou em São Paulo, propriamente dito, né? Perto das unidades petroquímicas, né, Amaury?
Isso mesmo, Giovanni, exatamente isso. É como você não tem um frete de retorno, o frete se torna mais caro, tá? Então, chama de frete inbound. Uhum. Então, todos esses fretes inbound que a gente está recebendo, além de eles estarem mais caros, algumas usinas, até no Mato Grosso do Sul, estão apontando um aumento de 70% a 80% nos fretes de fertilizantes e insumos, a mais do custo delas, tá? Tanto em Mato Grosso do Sul como em Goiás. Ou seja, isso está sendo assim, um impacto assim, que está gerando diversas dificuldades para essas usinas, principalmente num momento como o nosso agora. Assim,
Exatamente.
no outbound também, que é a saída do etanol, a saída do açúcar, a gente já falou, mas a saída do etanol, claro que nós temos uma negociação com as distribuidoras, o que pode amenizar um pouco a situação, mas mesmo assim, se você é obrigado a seguir tabela de frete, essa tabela tá mais alta do que você tem na sua negociação no dia a dia, nos seus contratos, prejudica muito a sua relação comercial que você tem na venda do etanol.
Amaury, tem alguma disposição do setor, seja o DOP, seja a Única, ou sejam todas as unidades, de entrar com alguma adinha, alguma ação de inconstitucionalidade, alguma coisa para que isso seja revertido, Amaury?
Então, já tem três adins,
É, já
né?
tem três.
Três adins, uma da CNI, uma da CNA e outra da Associação do Transporte Rodoviário de Cargas do Brasil. Ou seja, a gente entende que essas três adins já representam a gente, tá? A gente pensou em entrar com uma adin separada, mas como a gente está representado através da CNI e CNA. Então, a gente não pensa em entrar com uma adin agora, a gente quer simplesmente fazer com que essa adin siga. E estamos na esperança que no dia 27, aí, quando for a audiência pública, que o Fux vai coordenar, para ver se sai alguma solução. Sobre alguma inconstitucionalidade dessa lei que saiu recentemente.
Os holofotes estão agora em cima do Fux, né? Do ministro Fux do Supremo Tribunal Federal, né, Mauri?
Exatamente isso.
Agora.
Exatamente. Desculpe.
Não, não, continua, pode falar.
Não, eu acho que é exatamente isso. A expectativa é que a gente está fazendo um movimento, buscando junto à opinião pública, tudo, dizendo que o aumento de custo pode ser, esse aumento de custo que estão tendo os produtores rurais podem ser repassados para a população. E isso, inclusive, pode gerar, inclusive, impacto inflacionário. Então, o que não é bom. Então, o que a gente está mostrando e quer mostrar para a população é que isso está acontecendo. E a gente, através de uma comunicação mais forte dos empresários, do setor agro, para toda a comunidade. Então, a
Exatamente.
gente realmente está muito preocupado com o que vai acontecer no dia 27.
Aliás, né, Mauri, a gente olha o setor sucroenergético, a gente olha a soja, né, que está entrando no vazio sanitário, daqui um mês e pouco já tem que começar o plantio da soja nova, da safra 18-19. Tem milho, safrinha, que tem dificuldade de ir para Porto, ou seja, está uma confusão armada, né?
É verdade, agora esse momento está uma confusão armada, acho que está todo mundo tentando se precaver e não está conseguindo visualizar o que vai acontecer no futuro. A grande expectativa é que haja alguma mudança, que realmente isso não vá para frente. Agora, o momento é um momento muito complicado para o governo e é certo que essa greve atrapalhou muito, muito a produção no Brasil, acho que a produção e toda a população. Então, tem que tomar cuidado também para que não venha uma nova greve, para que isso não atrapalhe tudo de novo, entendeu? Para ser uma coisa mais insensata de novo.
E o lado mais negativo, né, Mauri, a gente olha, no caso especificamente do setor sucroenergético, como você bem disse no começo, um ano de quebra de safra, safra curta, de morte súbita, ou seja, entre safra muito mais longa, muito poucas unidades com capacidade, com capital para carregar estoque, né? Ou seja, muito poucas empresas vão ter capacidade, vão ter meios para aproveitar o aumento que vem do etanol, por exemplo, na entressafra, né? Porque não vão, simplesmente não vão ter produto. E ao mesmo tempo, com esse problema, recaindo sobre os novos plantios, a nova safra. Ou seja, é muita coisa para um setor só, né, Mauri?
Muita coisa. Eu só espero que essa sua previsão de aumento de preço aí um pouquinho mais para frente, lá para setembro, outubro, que é a nossa expectativa, que é natural do mercado, mas a gente não está sabendo como o mercado se comporta, a gente espera que a demanda de etanol continue forte como vem continuando, está sendo atualmente, e que a sua previsão seja boa em termos de preço, pelo menos isso para compensar todo esse custo, esse prejuízo que a gente está tendo nesse momento.
Exatamente. Precisa combinar com o mercado, né, Maurício? Se o preço vai ser maior para compensar essa absorção de custo, né, Maurício? Maurício, para fechar, o DOP também fica nos 550 milhões de toneladas mesmo? Nessa safra?
UDOP, assim, geralmente, ela não divulga números.
Não divulga
números. Não é o foco da UDOP, tá? Uhum. Então, a gente vai acreditar que esse número divulgado aí pelo mercado todo, por vários players que estão divulgando aí, é um número, assim, que está dentro da nossa perspectiva, em torno dos 550 milhões, tá? Uhum, eu acho que não vai ficar muito disso por essa quebra toda de safra que está tendo aí, uhum. E a gente está percebendo em cada um dos seus pontos aí.
Exato. E que o etanol continue dando liquidez, né, Mauri? Nós ouvimos aqui recentemente o Tarcísio Rodrigues, da Bioagência, falando que o etanol está remunerando bem, vai continuar num bom patamar, deu uma barrigadinha, mas é um ponto de ajuste mesmo nesse momento, né? Porque teve aquele represamento ainda da greve. Naturalmente que estamos falando sempre daquelas unidades que estão acima da linha d'água, né? E oxalá, como você falou, eu esteja certo, viu, Mauri?
Tomara, Deus te ouça, viu, Giovanni? Obrigado.
Obrigado a você. A Mauri Peckerman, foi um prazer tê-lo conosco aqui, presidente da UDOP e VP da Artivus. Foi um prazer, até uma próxima, viu, Mauri?
Obrigado, Giovanni, um abraço, tudo de bom.
Igualmente. O frete aí impactando o setor sucroenergético, tanto na saída do açúcar para os portos e, naturalmente, o frete de volta que carrega, traz insumos aí por um setor debilitado, né? E mais ainda impactando aquelas unidades produtivas que estão longe, que não são de regiões muito açucareiras, como Mato Grosso do Sul, Goiás, e que não tem açúcar para mandar para porto. E, portanto, o frete de insumos, o insumo que eles precisam, é frete de ida, cuja negociação é mais alta ainda, né? E no momento onde uma safra curta, entre safra mais longa, um problemão aí com unidades já em recuperação, pois bem, é a realidade do setor sucroenergético que pelo menos está tendo no etanol um fôlego, uma sobrevida a mais aí, e que assim seja. Notícias Agrícolas agradece a sua audiência nesse momento, fica com a gente está de volta a qualquer hora. Até já.